Queria trazer um assunto hoje com os irmãos. Eu creio que é um assunto muito importante para todos nós, pais e filhos que estamos hoje aqui presentes. Eu creio que é um tema que nos ajuda. Geralmente eu tenho pregado expositivamente, esse é um costume da nossa igreja, pregação expositiva. Nós entendemos que o crescimento ele vem por ali, ele abençoa de uma forma tremenda quando extraímos do texto aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Isso não quer dizer que não tenhamos outras formas de pregação, mas hoje eu gostaria de trabalhar um tema e falar tematicamente de um assunto que eu creio que é muito relevante. Quando você abre o noticiário, né, quer seja o jornal, seu iPad ou a televisão, se você for como eu, você deve ficar muito indignado com aquilo que você tem ouvido e visto. Eu não quero nem entrar nesse assunto para não ficar nervoso já aqui no início da pregação. Porque de situações de corrupção e tantos outros, nós temos enfrentado tremendamente. Mas eu gostaria de, antes de entrar na palavra propriamente dita, fazer um pedido a vocês. Nós temos promotores, procuradores e delegados federais da nossa igreja que estão diretamente envolvidos com a Operação Lava Jato. E eu gostaria que vocês pudessem estar orando por eles. Eles têm sofrido talvez a maior pressão de suas vidas, não só eles, mas as suas famílias. E como igreja, nós precisamos interceder para que Deus os mantenha firmes, focados e, mais uma vez, livres de qualquer tentação que possa chegar, né, e que possa cair. Então, a minha oração é que nós, como igreja, possamos sustentá-los, para que sim, se tivermos que ter uma revolução grande na política brasileira, ou no Estado brasileiro, que quem sabe, né, haja e aconteça através desses irmãos nossos, que estão envolvidos trazendo justiça social ao nosso país. Então estejam em oração, né? Nós temos pessoas de valor da nossa igreja envolvidos nisso e precisamos estar intercedendo por eles. Mas se você também olha o noticiário, você vai ver que vira e mexe, nós temos ou um adolescente, ou um jovem sendo assassinado. Nós temos um adolescente ou um jovem traficando. Temos um adolescente ou um jovem assassinando. Temos um adolescente ou um jovem indo para a cadeia. Temos adolescentes ou jovens que não estão sendo agentes de transformação, pelo contrário, mas agentes de destruição na nossa sociedade. E o bate-papo de hoje com vocês tem o tema Quando Filhos se Rebelam. Eu creio que é um tema muito pertinente aos dias de hoje. E talvez aquilo que nós vamos conversar seja assunto antigo para você. Talvez não. Mas mesmo sendo um assunto onde você já tenha ouvido falar, eu gostaria de chamar a tua atenção para que você pudesse focar e talvez você tenha que refocar os teus procedimentos em casa na educação dos seus filhos, não interessando hoje a idade deles. Crianças, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e até aqueles jovens profissionais que já saíram da faculdade, já estão no mercado de trabalho, mas ainda estão sob a tutela de vocês, pais. Olha o que é que Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, nos ensina. Se você tem a sua Bíblia, eu queria pedir para você compartilhar com a pessoa que está com você. Se você recebeu a revista Bebê, dentro dela tem um esboço dessa mensagem. Mas eu gostaria que você pudesse ler esse texto. É um texto muito conhecido e vai servir de base para a nossa palavra hoje. Diz assim o texto de Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Como ser pais de uma maneira bíblica? Eu creio que essa é a maior indagação hoje para o nosso tempo aqui juntos. Eu dei uma lidazinha essa semana, estava dando uma olhada em artigos, em jornais. E é interessante que em muitos deles, os diretores de escolas, quer sejam diretores de escolas públicas ou particulares, estão vivendo no limite. Nos dias de hoje, eles vivem no limite. Se você bater, e aqui nós temos diretores de escolas, e se você bater um papo com algum deles, você vai ver que são ameaças aos professores. É um segmento dos adolescentes que tem causado um estrago tremendo nas nossas escolas, ao ponto de algumas delas já terem decretado dias de folga para alunos, para professores, e algumas por tempo indeterminado, ou até que a segurança seja reforçada, tendo em vista a dificuldade que tem sido hoje em dia dar aula. Muitos especialistas estão tentando, né, analisar o problema. Por que tanta raiva e brutalidade entre adolescentes e jovens, e não só na capital, mas nas cidades também do interior? Será que o problema está relacionado com grêmios estudantis, com reunião de adolescentes? Será que é por causa da informação sem censura na internet? Será que é a facilidade de comprar armas de fogo no mercado clandestino? Será que é a música vulgar que temos ouvido ultimamente e que muitos dos nossos, né, iPads e iPods e celulares dos filhos estão cheios delas? Será que é isso? Será que é essa filosofia louca que nós estamos hoje ensinando? Será que é uma educação que se tornou politicamente correta, não trabalhando a ética, a cidadania, o respeito e a justiça? Será que é a remoção de tudo aquilo que diz respeito à Bíblia e à oração das escolas? Eu creio que essa questão ela está na mente de muitos de nós pais, muitos de nós adolescentes e jovens que temos que lidar com isso no dia a dia, na escola, na faculdade. Mas eu creio que o maior foco, ele se encontra nesse vazio, que é o pai ou a mãe sem uma maneira bíblica de ser. Quando o pai e a mãe têm uma maneira bíblica de ser, é amenizado a situação nas escolas. Como a palavra do Senhor nos ensinou, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E o mesmo, com o passar dos anos, não se desviará deles. Os pais precisam saber como treinar os seus filhos. Para quê? Para que a rebelião seja amenizada. É verdade, amenizada. Seu filho não passará por este mundo sem indagações, questionamentos, colocando à prova os limites estabelecidos para aqueles que dão limites, né, e etc e tal. É sim um processo de amenização do crescimento. O desejo de independência é instintivo em cada criança. Não há como fugir. E a criança em si, cada criança, vai ser um rebelde em algum grau. Ah, não, pastor, meu filho é um santo. Não sabe de nada. Ingênuo. Essa resistência, ela pode ser controlada ou minimizada. Os pais com filhos em rebelião grave precisam saber como reagir a este comportamento dissidente, de modo que não haja uma perda total de controle ou dano espiritual permanente. É aí onde nós entramos, para evitarmos ou amenizarmos esse processo, ou tentarmos trabalhar naqueles que estão enfrentando esse problema tão sério dentro de casa. O cenário atual nos alerta justamente para três princípios que nós vamos ver aqui hoje de manhã, que foram ignorados nos últimos anos. E eu queria pedir que vocês, mais uma vez, levassem em consideração aquilo que nós vamos aqui conversar. Eu creio que esses princípios básicos de parentalidade devem ser exercidos por amor a Deus, por amor aos seus filhos, por amor a esta igreja, por amor à nação. É assim que nós devemos pensar. E qual é esse primeiro princípio? As crianças são inerentemente pecaminosas. Talvez na tua cabeça você olha para o teu filho e você diz assim: não, meu filho, aquele bebezinho tão, né, fuxuxinho, tão gostosinho, tão, né, bonzinho de apertar. Ele sim, ele sim. É ensinado muitas vezes pela sociedade atual, professores, psicólogos, não todos, é claro, né? Nós temos pessoas e pessoas em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer profissão, que somos pessoas basicamente boas. Se você crê nisso, é mentira de Satanás. E já eu vou lhe dizer por quê. Dizem que o ser humano é o produto de milhares, de milhões de anos de evolução e está ficando melhor e melhor. Nos foi dito e muitas vezes ensinado nas aulas de sociologia, nas aulas de antropologia, de que, dado o ambiente adequado e a boa oportunidade, as pessoas acabarão por escolher o que é bom. E isso tem minimizado o trabalho dos pais a uma única filosofia: construir a autoestima do meu filho. Ponto. Acabou. Construir a autoestima do meu filho. Foi interessante, eu estava lendo algumas entrevistas nessa pesquisa para preparar a mensagem, e eu vi lá no Larry King Show, né, que é um show bem legal, ele traz pessoas bem interessantes para falar, e quem estava lá era o vice-presidente dos Estados Unidos. E foi perguntado a ele o que é que ele estava achando desse crescimento ou dessa atração que adolescentes e jovens americanos têm pela violência. E ele respondeu assim, veja a resposta profunda do colega ali. É por causa da nossa herança evolutiva, a natureza dos nossos dentes e das nossas garras. Essa foi a resposta dele. O que é que ele estava querendo dizer? Nós estamos revertendo em direção aos nossos instintos animalescos do passado. E precisamos mudar a direção para um futuro positivo da evolução humana. É isso que está sendo ensinado aos nossos filhos. Vice-presidente dos Estados Unidos declarou isso aqui no Larry King Show. Você pode entrar lá, Larry King, o último aí, você vê o que é que ele falou lá. E tão ignóbil ele era, mas tinha um que era pior, que era um pastor liberal. Eu não vou dizer qual é a denominação, para não causar uma revolta, né, talvez em alguns setores. Mas esse pastor, também dada a mesma pergunta, ele respondeu o seguinte: temos que construir a autoestima dos jovens e dos adolescentes. Eles se rebelam por causa da sua baixa autoestima. Você precisa dizer que os seus filhos são bons, maravilhosos, bonitos. E aí você vai evitar todo esse processo de violência na nossa sociedade. Não, meus queridos, eles são pecadores. Daqueles que fazem o bullying, há aqueles que recebem o bullying. Daqueles que são os mais honrados, há aqueles que são os mais aprontadores na escola. Daqueles que são medianos, há os mais, né, eu diria assim, destacados academicamente. Todos eles são pecadores. Um filho precisa saber sim que ele é amado. Isso é muito importante. E eu creio que isso é um ponto comum entre nós pais. O nosso filho, a nossa filha, precisa saber sim que é amado, que é importante. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa afirmação. A verdade bíblica e o ponto inicial da parentalidade não é que os seres humanos são basicamente bons, mas que eles são inerentemente maus. Esta é a premissa da qual, como pais, precisamos partir. É dela e não da outra que a sociedade tem colocado e incutido na nossa mente, na nossa cabeça. Eu queria que você lesse três versículos comigo, vai aparecer no telão. Primeiro deles, coloca no telão, por favor. Jeremias 17, 9. Vamos ler juntos? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vamos ler mais um? Coloca lá. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Vamos mais um, só para a gente consolidar esse assunto. Romanos 7, 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Imagine uma maçã em desenvolvimento. Já viu um pé de maçã? Imagina aquela maçãzinha ali, penduradinha. Eu não conheço muito das maçãs, os tipos, Fuji, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu sei que toda vez que eu vou ao mercado, tem uma maçã que eu tenho a tendência a querer comprá-la. Porque ela é uma maçãzona assim, desse tamanho, que eu acho que dá para você pentear o cabelo nela. Brilhosa, bonitona assim, né? Uma maçã fora de série. Mas interessante é que se essa maçã, no processo de desenvolvimento dela, tiver um pequeno verme no seu núcleo, sabe o que vai acontecer? Eventualmente ela vai crescer. Ela vai produzir uma fruta que está totalmente corrompida, estragada, independentemente de quão impressionante for os seus looks do lado de fora. Ela pode ser muito bonita, mas se o vermezinho está ali, vai estragar toda ela. E o mais inocente e belo bebê, talvez aquele que está aí perto de você, eu estou vendo aqui pelo menos alguns, esse bebezinho que tem aí perto de você, o mais inocente e belo bebê, é uma criatura contaminada. tendo herdado a natureza do pecado de Adão. Se essa natureza pecaminosa não for contida, eventualmente regenerada, a criança vai em breve ser capaz de um comportamento trágico. Trágico. Anos atrás, a Comissão de Crimes do Estado de Minnesota, lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e um levantamento. E eles chegaram a uma conclusão, trabalhando com psicólogos, professores, oficiais de justiça, agentes, né, da lei e ordem, e conversando, bateram papo e chegaram a um denominador comum e estabeleceram ou escreveram um artigo em relação à pesquisa feita. E olha só o que é que eles têm a dizer. Vou ler para vocês. Todo bebê começa a sua vida de um modo selvagem. Preste atenção, não vai aparecer no telão. Todo bebê começa a sua vida de um modo selvagem. Ele é completamente egoísta e egocêntrico. Ele quer o que ele quer, quando ele quer. Ele demanda a atenção de sua mãe, o brinquedo de seu companheiro, o relógio de seu tio. Negar estas coisas a ele é gerar nele uma raiva e uma agressividade que não são atraentes. O que poderia ser a causa de um assassinato se ele não fosse tão impotente? Isto significa que todas as crianças, e não apenas determinadas crianças, nascem delinquentes. E se permitidas pelos pais a continuarem no mundo egocêntrico da infância, dado o livre acesso às suas ações impulsivas, cada criança iria crescer para se tornar um criminoso. Pancada, negão! Tá vendo essa joinha aí do teu lado? Chilindró para ela se você não investir na vida dela. É o que eles estão dizendo. Elas crescerão para ser esse tipo de pessoa. O Dr. Albert Siegel, ele é um estudioso da área, ele escreveu recentemente no Observer Stanford, é uma revista, e ele escreveu assim, ó: quando se trata de criar filhos, toda a sociedade tem apenas 20 anos de distância da barbárie. 20 anos é tudo o que temos para realizar a tarefa de civilizar as crianças que nascem em nosso meio a cada ano. Esse é o entendimento, gente. E eu estou falando de pessoas que não são em sua totalidade cristãos. Não são pessoas que têm os princípios, os valores da palavra de Deus como fundamento em suas vidas. Eu estou falando de pessoas que são observadoras da sociedade, do crescimento da criança, do adolescente, do jovem. E também são pais. Isso é o mais interessante. Não são pessoas falando sem conhecimento de causa. Pais, compreendam a natureza do pecado que é inerente ao seu filho. Seu filho foi criado à imagem de Deus e tem um potencial incrível para o bem, mas adivinha, o seu filho também está impregnado com o pecado de Adão e tem um desejo inato para o mal. Olha o que é que diz Romanos 3, de 10 a 12. Vai aparecer no telão, eu vou ler, vocês só acompanhem. Olha o que é que diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Se não entendermos que os nossos filhos são pecadores, queridos, nada vai nos ajudar no processo educacional dos nossos filhos. Eu lembro no período da adolescência, eu era adolescente e os meus pais se converteram. Eles eram católicos, ganharam a Bíblia do padre, porque eles eram líderes dos encontros de casais da Igreja Católica. E ao ler a Bíblia em casa, essa que o padre tinha dado para eles, eles se converteram. Então o padre, né, tomou uma decisão que foi divinamente inspirada, mas humanamente ou catolicamente falando, muito ruim para ele. E meus pais se converteram, foram para a Igreja Batista. Enfim, nesse processo eu estava na adolescência. E uma regra lá em casa que minha mãe tinha estabelecido foi: quando nós não estivermos em casa, nenhuma namoradinha em casa. Ponto. E eu dizia: mãe, já viu aquela cara do gatinho do Shrek? Mas mãe, eu, seu único filho, mais velho, né? Tinham vários, mas eu usava isso aí para... Mas o seu filho, você não confia em mim? Mas nada vai acontecer, mãe. E minha mãe, ela só falava: não, isso é muita tentação. Ela nunca usou as palavras, eu não confio nela, ou o que é que vai aparentar para as pessoas que estão ao redor. Ela tinha uma única crença e um conhecimento muito claro, de que o sem vergonha do filho dela era pecador. E ela dizia, não, isso é muita tentação. E mesmo com todo o alarde feito, mesmo com todo o comportamento subversivo que eu tinha para tentar convencê-la, não adiantou. Ela tinha na cabeça um entendimento muito claro, ela entendia a natureza pecaminosa que existia em mim. Mais importante era conter o que eu tinha do que encorajar a minha autoestima. Queria fazer um parêntese. Tem pais que dizem assim, filho, olha que menina bonitinha, já não está na hora de namorar? E o guri tem 14 anos de idade, 12 anos de idade, 15 anos de idade. Adolescentes, coloca o dedo nos ouvidos aí. Faz assim, ó. Não tiraram nem o xixi ainda. Sabe o cheiro do xixi? Não tiraram ainda. Não se desenvolveram emocionalmente. O lobo frontal não chegou àquilo que precisava chegar. E só vai chegar quando ele estiver na metade da universidade. Então imagina a zica na qual você, pai, está colocando o seu filho quando você o encoraja a namorar fora do tempo. É a mesma coisa que eu tentava fazer dizendo, mãe, deixa eu trazer minha namorada para casa. Mesma coisa, qual a diferença? Sem imaturidade. É mais ou menos aquela cara ali. Vocês viram que para fazer a coisa acontecer, eles levam um tempinho, mas para tirar onda é no instante, né? Quero depois o nome de quem está em cima, todo mundo. Gabinete. Segundo princípio, os pais devem ensinar respeito. Eu acho que não há nada mais claro do que isso. Se temos que entender que as crianças são inerentemente pecaminosas, nós temos que entender que os pais devem ensinar respeito. O segundo princípio que precisamos, né, hoje, na nossa sociedade, é restaurar em nossos filhos a necessidade absoluta de respeito. Nos últimos anos tem havido uma quebra de respeito por todas as figuras de autoridade. Interessante é que alguns defensores dos direitos da criança e do adolescente ainda têm ensinado que eles devem ter os mesmos direitos que os pais têm, ou que os adultos têm. E interessante que por causa disso tem muitos filhos se divorciando de pais. Filhos buscando, né, a maioridade legal, não por idade própria. Muitos filhos abrindo mão, muitos filhos colocando pais na justiça. Muitos filhos indo de encontro a tudo aquilo que está sendo estabelecido, porque tem alguns ignóbios de plantão, que se chamam defensores, falando que isso é muito importante. E muitos pais têm visto isso, e a partir disso têm se tornado o melhor amigo do filho. Que legal, né? O pai melhor amigo do filho. Quem é o seu melhor amigo, filho? É o seu pai. E com isso, meus queridos, a gente tem gerado um número enorme de crianças e adolescentes que não tem nenhuma figura de autoridade no lar e na sociedade, porque você não foi criado para ser o melhor amigo do seu filho, você foi criado para ser pai, para ser mãe, autoridade estabelecida por Deus dentro do lar, e não para ser o baribari do seu filho, mas indicá-lo nos caminhos nos quais ele deve andar, para quando ele cresça, ele não se desvie deles, e não está discutindo, enfim, nessa pesquisa, a rede CNN, ela informou um negócio que eu achei muito interessante. Teve um artigo que ela colocou falando sobre uma mãe que estava com a filha, e essa filha tinha organizado uma festa do pijama na casa dela. E aí, para surpresa da mãe, não sei se surpresa ou, né, era inocente, não sei, mas para surpresa da mãe, nessa festa do pijama tinha um stripper. Um cara lá fazendo um striptease. Porque aquelas meninas precisavam disso, né? Só tem 15 anos. E quando a CNN foi até aquela mulher e o repórter perguntou o que é que danado estava acontecendo ali, ela respondeu assim, embora afirmou primeiro, né, que a sua filha contratou o serviço sem o conhecimento dela. E aí ela disse assim, ó, eu só deixei continuar, né, o stripper no seu ato, eu só deixei ele continuar o seu ato de ficar nu, para não constranger a minha filha diante dos seus convidados. Os pais abdicaram da liderança moral em casa. Numa tentativa inútil, fútil de se identificar com os seus filhos, sendo o melhor amigo, a melhor amiga.
Os pais abdicaram da liderança moral.
Imagina
em
aquela
casa.
Mãe e aquela filha vendo aquele marmanjo.
Numa tentativa
tirar
inútil, fútil de se identificar com os seus filhos, sendo o melhor amigo, a melhor amiga.
Os pais. Se os teus filhos não te respeitam, eles não te amam. Ponto. Se os teus filhos não te respeitam, eles não te amam. A Bíblia ensina que o maior princípio em todas as relações é o respeito. Olha o que Salomão já dizia, aquele cara que tinha toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Antes de podermos amar a Deus, primeiro temos que respeitar a Deus. Os pais precisam ensinar os filhos a respeitar a palavra de Deus. Para assim respeitar a Deus, para assim respeitar o nome de Deus. Eles precisam conhecer o amor de Deus. Mas ensiná-los primeiramente a reverenciar a autoridade de Deus. Deus não é o teu melhor amigo. Deus é Deus, Criador de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, que com um toque, um olhar, Ele cura, Ele salva, Ele regenera, Ele muda, Ele destrói, Ele mata. Deus é Deus. E não existe esse melhor amigo, o cara lá de cima, é o meu chapa, a gente caminha junto. Por quê? Porque o chapa está em casa, o infeliz do pai e da mãe. E é por isso que eu tenho essa imagem de Deus. Olha o que é que Efésios, olha o que é que Efésios, perdão, olha o que é que Provérbios fala. Provérbios 19, 23, vai aparecer no telão aí. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Livre de problemas. E a gente precisa, através desse processo, começar a ensinar os nossos filhos o respeito pelos pais. Porque o primeiro passo para ensinar o seu filho a respeitar Deus é ensiná-lo a respeitar você, como pai, como mãe. Efésios 6, de 1 a 3, diz: filhos, agora vocês podem tirar o tampão do ouvido, viu, galera? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Mandamento com promessa. 1 Timóteo 3,4 diz: ele deve governar bem a sua própria família, falando dos homens, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Os pais, meus queridos, são o primeiro encontro da criança com a autoridade. É ali, naquela faixa etária. Como eles vão depois relacionar isso tudo com Deus e com as figuras de autoridade, aí será determinado pelo quanto eles te respeitam ou não. Eu vou falar de um testemunho visível. Eu vi, eu estava lá junto. Estava numa determinada casa, fazendo uma visita. E aí, nesta casa, sentado, já era um pouquinho tarde, a mãe diz para o filho, um junior: filho, pega os brinquedos, estava tudo espalhado pela sala, pega os brinquedos e arruma e vai para a cama, que está na hora de dormir. Comando dá. Continuamos a conversar. Depois de alguns, não sei, minutos, não sei, a gente estava conversando, depois de algumas sentenças, ela olha e diz assim: filho, pega essas coisas e vá para a cama. E a gente conversando. E pastor, é uma desgraça, né? Eu já estava me coçando para tentar intervir. E eu fiquei quieto, calado. E a terceira vez, ela já irritada, eu não vou gritar porque eu estou com o microfone, mas era um berro: filho, pegue suas coisas e vá para a cama agora, não está vendo o que eu estou lhe mandando? E lá o filho ficou. Ela se levanta do lugar e parte em direção a ele. Só que agora ela já não estava mais no estado natural do ser. E ela parte em direção àquele junior. O junior abre os olhos, rapidinho pega todas as coisas, joga num cesto e se levanta correndo para o quarto. Ela ainda pega algumas coisas que ficaram, né, coopera, resmungando, né, chateada, murmurando, e ele vai embora. O meu assunto naquele dia era outro. Eu não entrei no assunto propriamente dito. Terminei o assunto que eu tinha que terminar, realmente já estava tarde e fui embora. Mas a pergunta é, o que que ele ensinou a ele, naquele momento? Você ensinou que a linha de ação é quando você se levanta, sai da cadeira.
O que você diz não significa nada. E mesmo quando você se levanta da sua cadeira, ele ainda vai ficar bem, se ele cooperar ali juntando os brinquedos. Você não tem controle sobre o seu filho dessa forma. Porque a diretriz de obediência à primeira voz, à primeira palavra, é: pegue os seus brinquedos. Se ele não pegar os brinquedos, você já sabe o que vai acontecer com ele. E ele já sabe o que vai acontecer com ele. Ele vai para a cama sem lanche, ele vai para a cama com a palmada, ele vai para a cama com algum tipo de disciplina, porque foi o recurso que Deus te deu, a disciplina. Ele precisa entender esse processo. Pegue os seus brinquedos. Essa é a linha de ação, essa é a obediência à primeira voz, que o seu filho tem que entender. E filhos, vocês têm que respeitar. Ao ensinar as crianças a respeitar a autoridade dos pais, nós estamos ensinando-os a respeitar a autoridade de Deus. Deus quer, preste atenção, Deus quer que obedeçamos na primeira vez que Ele pede. Entendeu? Isso aí é para a gente agora. Deus quer que o obedeçamos na primeira vez que Ele pede. E isso é que vai ser gerado quando nós mudamos a nossa forma de comportamento com os filhos. Ensinamos através disso não só o respeito a Deus, não só o respeito aos pais, mas o respeito à autoridade civil, que é muito importante. Nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos que Deus delegou autoridade para os funcionários do governo. Por mais que, não vou entrar nessa área, por mais que, posso ler um texto com vocês? Um texto que me incomoda na realidade que estamos vivendo, não sei se vai te incomodar. Romanos 13, de 1 a 7. Inclusive no seminário lá nos Estados Unidos, nós tivemos uma grande discussão sobre pena capital, pena de morte, através desse versículo e desse texto que nós vamos ler. Ele diz assim, ó. Romanos 13, de 1 a 7, vai aparecer no telão. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Essa parte é bem complicada de engolir com o que a gente vê aí. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos. É. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Textozinho difícil de engolir, né? Será que nós estamos ensinando aos nossos filhos que a polícia, os agentes estabelecidos de poder, os professores, são amigos? São pessoas que estão ali para orientá-los e guiá-los nos caminhos corretos? Não podemos ser ingênuos. Existem políticos e políticos, agentes e agentes, policiais e policiais, professores e professores, é óbvio. Mas será que em termos gerais estamos ensinando isso aos nossos filhos? Será que eles vão louvar os agentes estabelecidos por Deus de poder? Será que eles vão temer, quando tem que temer, os agentes estabelecidos por Deus nessa área de autoridade? E, na minha casa tinha uma regra muito clara. Eu estudei no colégio militar e na minha casa tinha uma regra claríssima. Se você receber uma chamada na escola, você recebe uma surra em casa. Então, imagina, graças a Deus, que Deus me deu, né, carne nessa área. Meus pais sabiam que os professores eram falíveis, é óbvio, não existe ninguém perfeito. Mas eles tomaram o partido do professor em primeiro lugar. Eles ouviam o que o professor tinha a dizer. Isso é muito raro hoje em dia. Muitos professores são tratados com uma rispidez tremenda, inclusive por alguns de nós que estamos aqui hoje. Chegam lá com toda a raiva, indignados porque o seu filho foi chamado a atenção e foi corrigido. E essa é a pior ação do mundo, meus queridos, a pior ação do mundo. Porque os próprios filhos zombam e ridicularizam aquele professor, e ridicularizam a você nas suas costas. E muitas vezes na frente do professor ou dos colegas, dizendo, ah, meu pai vai vir aí, espera para ver. Meu pai vai falar contigo, espera para ver. Meus queridos, se eu dissesse isso para o meu pai, respeito pelos líderes da igreja, já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes a gente já compartilhou aqui? Às vezes a gente diz assim, não tenha um pastor ou um líder da igreja numa de suas refeições. E não é para comer junto com você. É para ser saboreado por você na sobremesa. Falando mal, metendo o pau, né? Falando das circunstâncias A, B ou C, sem discernimento que aquilo na frente da criança, do adolescente, do jovem, causa uma antipatia natural. No gabinete pastoral, é muito claro quando nós chamamos a atenção de um, muitas vezes sobrar para o outro. Por quê? Porque às vezes você tem um marido, tem a esposa, tem um irmão, tem um tio, tem uma tia, tem... E família, muitas vezes, ela responde dessa forma. Ela se protege. Isso é bênção. Deus criou assim. A família tem que estar unida. Por isso que nós temos que ter muita sabedoria daquilo que nós falamos. Tem muita conversa de gabinete, muita, que a minha esposa não sabe nada do que eu conversei. Mas nada. Colegas do ministério, pastor Márcio, pastor Silvanil, pastor Falcão, não sabem de nada. Por quê? Foi uma conversa ali. Porque eu não quero preparar o coração da minha esposa, do pastor Falcão, predispô-lo a alguma situação antipática. Por quê? Porque são meus colegas de trabalho, e às vezes, o cara falou assim com o André, cara. Como é que pode? Não sei o quê. Então tem coisas que nós nos protegemos. Por quê? Sabedoria. Para que possamos amar, para que possamos cuidar, e para que possamos dar o espaço para que a disciplina do Senhor, para que a correção dos nossos líderes, das autoridades estabelecidas por Deus, quer seja fora da igreja ou dentro da igreja, possam agir, possam fazer o que tem que fazer. E nós, muitas vezes, estamos tirando esse valor, estamos tirando esse processo do crescimento dos nossos filhos. Precisamos tomar a direção dos nossos lares, meus queridos. Os nossos pastores, ministros auxiliares, obreiros, conselheiros, fazem um excelente trabalho ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos, trabalhando, muitas vezes, convivência, o moral deles, dentro da igreja, fora da igreja, e quantas vezes tratados com muita indiferença pelos pais. Vamos começar a usar as calças, queridos, dentro das nossas casas, e fazer o nosso trabalho como pais, tomar a direção do nosso lar, ensinar a necessidade de obediência. Nós temos a responsabilidade de ensinar a lei da semeadura e da colheita. Você semeia obediência, você colhe bênção. Você semeia desobediência, colhe punição. Treine o seu filho a respeitar os adultos. Em último lugar, terceiro princípio, não deixe a paternidade precocemente. Não deixe a paternidade precocemente. Esse é o terceiro princípio, é aceitar a responsabilidade permanente de paternidade. Há um grande número de pais que deixam muito cedo a parentalidade. Você já foi num jogo de gurizinho de 8 anos de idade? Você vai na escola ali, tem o futebol dos guris de 8 anos, lotado de pai, é pai gritando, é pai torcendo, pai com a camisa, pai com cara pintada, pai lá, pai, mãe, tio, né, cachorro, gato, papagaio, todo mundo lá. Quando esse guri tem 15 anos, você vai ver o jogo. Só tem eles. Talvez alguns amigos da sala. É raro ver um pai presente. Estamos abandonando precocemente a nossa paternidade. Nos envolvemos na vida dos nossos filhos nos primeiros anos, e aí começamos a nos afastar, começamos a sair progressivamente quando eles vão se tornando adolescentes, que é a idade onde eles mais precisam do apoio, da participação, do envolvimento dos pais. E eu entendo, não é fácil, eu tenho dois em casa, é uma luta, é uma trabalheira enorme ser pai e mãe. Você continua a dizer não ao teu filho de 13 anos de idade, ele continua reclamando e irritando. É duro, é difícil. É mais fácil a gente dizer sim e olhar para o outro lado. Deixar ele sair, deixar ele com os amigos? É mais fácil a gente ignorar, né, que o nosso filho de 16 anos está fazendo alguma coisa para a gente não criar um mal-estar e ter que resolver. E a gente desiste no momento onde eles mais precisam. E aí nos perguntamos, como é que meu filho se envolveu nas drogas? Como é que meu filho se tornou um traficante? Como é que meu filho ou minha filha, né, engravidou? Como é que meu filho montou uma bomba caseira para explodir, né, caixa eletrônico? Porque essa é a moda agora aqui no Paraná, explodir caixa eletrônico. Muitos pais têm largado mão dos seus filhos muito cedo. Nada, nada sabem sobre a adolescência deles, que música escutam, que amigos têm, inclusive amigos da igreja. Tem assistido o que na internet? Pais cristãos, vocês são responsáveis pelo seu filho até que eles saiam de casa e sejam completamente independentes financeiramente. Deus mantém você com essa responsabilidade. Veja a responsabilidade que existia para os pais no Antigo Testamento. Olha lá, Deuteronômio 21, 18 a 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece ao seu pai nem à sua mãe e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Rei da pau. Imagina, na maioria das vezes, queridos, a rebelião, ela é um grito de socorro, ela é um grito de atenção. Quais são os meus limites, pai? Quais são as regras, pai? Eles dizem que não querem, mas lá no fundo eles precisam. E eles querem essa orientação, essa direção. Eles querem vocês presentes nos jogos, por mais que eles digam assim, não, pai, fica lá no fundo, né? Vem. Eles querem aquele abraço, por mais que digam, mãe, não me beija aqui na frente de todo mundo, né? Queima meu filme. Eles querem isso, eles querem sentir isso. Josh McDowell tem uma frase muito legal que ele diz assim: regras sem relacionamento leva à rebelião. Regras sem relacionamento leva à rebelião. Você tem que estar perto o suficiente para que você tenha um relacionamento, ou as regras não vão significar nada. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você quer ser o melhor amigo sem regras, também causa rebelião. Esteja envolvido. Estava falando com um dos orientadores, conselheiros da juventude, e ele dizendo: pastor, eu preciso falar com alguns pais, porque nenhum adolescente, nenhum, deveria estar na frente de um computador ou ter um computador no seu quarto. Porque ele pode ali estar assistindo alguma coisa. E aí ele disse: pastor, o senhor sabe que alguns pais chegaram para mim e disseram assim: olha, tem problema não, porque eu tenho um material fera que bloqueia tudo isso. Não sabe de nada. Existem meios de burlar, sempre. E não se engane, seu filho sabe mais do que você. Ou dizer: ah, meu filho nunca faria isso. Ah, será? Lembra do primeiro princípio. Está na hora da gente recuperar o terreno e o tempo perdido. Talvez alguns de vocês estejam pensando: pô, pastor, e aí? Meu filho já está numa loucura, perdi o controle, o que é que eu devo fazer? Deixa eu dar algumas orientações bem básicas para você. É claro que cada vida é uma vida, cada situação é uma situação. Mas em primeiro lugar, você precisa orar e pedir a Deus sabedoria. Você tem uma situação difícil, não se engane, não existe a equação: faça isso com aquilo que dá isso, não existe. Existem princípios da palavra de Deus que podem ser aplicados. Você precisa de ajuda divina. Segundo lugar, você precisa se sentar com este filho rebelde e se arrepender. Pô, mas eu me arrepender, pastor? O que, que eu fiz? Admito os erros que você cometeu como pai e mãe. Nós somos falíveis, nós erramos. Nós erramos. Se você tem sido hipócrita, muito rigoroso, muito brando, senta com ele e pede perdão. Mostra arrependimento. Terceiro lugar, anuncie uma mudança imediata de estratégia. Deste ponto em diante, você vai ser o líder da casa. E você gostaria da cooperação dele. Mas vai ser líder independente da cooperação ou não. Eu garanto que seu filho vai ter raiva. Vai agir com cinismo. Porque é a natureza pecaminosa dele. Ele sempre vai resistir à autoridade. Mas é o processo que precisamos estabelecer para quebrarmos isso. Em quarto lugar, comunique as novas orientações de forma clara. E as consequências delas se forem quebradas. O Gary Smiley, que é um cara muito fera nessa área de pedagogia, ele sugere que nesse momento de estabelecer as novas orientações e tal, você chamar o seu filho para participar dessa construção. Mas se ele não quiser, ou se ele não ajudar, não se preocupe. Deus te deu a autoridade. Então faça a participação dele na igreja. Uma obrigação. No Juba, no MED, no Job. É, no Job, no Job. A escola nunca foi negociável, foi? Médico nunca foi negociável, foi? Por que que a igreja é? Por último, siga as orientações e estratégia, de forma coerente, perseverante, com coragem. Você vai ter aborrecimentos, vai ser desagradável, vai ser arriscado, porque eles podem até vazar, fugir de casa. Faz parte do processo. Eu quero encerrar com uma ilustração e a gente vai cantar um cântico que eu acho que a gente precisa cantar porque puxa muito disso na gente. Mas quando eu ainda era diretor de acampamentos do Palavra da Vida, eu recebi uma carta na época de uma mãe. Ela era mãe de uma menina de 15 anos de idade e ela tinha ficado alarmada com o comportamento da sua filha. A filha mudou. Começou a ficar mais rebelde, começou a usar algumas roupas bem obscenas, andava com uma turma bem da pesada. E eles suspeitaram logo de drogas e começaram a fuçar e descobriram que ela estava envolvida. Mas nesse processo de sempre buscar ali no quarto uma coisa ou outra para ver se tinha drogas na casa, ela encontrou uma pasta cheia de cartas. E como qualquer pai ou mãe, leram as cartas. O celular do seu filho não é privado. Você leia, você saiba o que tem lá, Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mail. Você é pai, se você não se preocupar, eu garanto que tem um monte de gente que se preocupa, e gente que você não quer por perto. Ela começou a ler essas cartas, e foi interessante que lendo ali o que estava escrito, uma das cartas chamou a atenção dela. Na capa dessa revista dizia assim: esta é a minha vida. Era a capa desse negócio onde estavam ali as cartas, né, dentro. E ela começou a ler essa carta, uma carta muito perturbadora, né, e ela viu que ela era muito ingênua em relação àquilo que a filha estava vivendo. E essa carta, ela tinha um poema que estava todo manchado de sangue assim ao redor. E ela começou a fuçar o que estava acontecendo. E descobriu que a filha, mesmo tendo crescido na igreja, estava envolvida com ocultismo, com bruxaria. E eles ficaram devastados. E eles entenderam que eles não tinham capacidade de controlar aquela situação. Sabe o que é que eles fizeram? Em 24 horas, eles ligaram para uma tia numa outra cidade, inclusive num outro estado. Uma tia que era cristã, e disseram da situação, compartilharam da situação. E aí, na carta, ela disse que eles precisavam levá-la para longe da nossa cidade para protegê-la, mas também para fora de casa, para a proteção dos seus irmãos e irmãs mais jovens. E ela foi para a casa da tia. E a tia levava ela para tudo que é lugar. Igreja, reunião de mulheres, ela participou do culto de cura e libertação, de um processo de cura e libertação que a igreja tinha. E interessante que num determinado momento essa filha entregou a sua vida para Jesus. E como o processo de libertação, de cura, como aquele processo de entrega, como aquele processo de estar exposta numa outra realidade, num outro convívio, numa outra atmosfera, causou um impacto na vida dela. Ela voltou para casa, ela mudou as amizades, ela estava envolvida na igreja, nos jovens, e não só isso, ela foi, no próprio Palavra da Vida, dar o testemunho dela, do que Deus tinha feito na vida dela, para que outros jovens pudessem viver isso também. E aí a mulher coloca assim, né, a mãe, ela diz: André, precisamos incentivar os pais a serem obedientes a Deus, mesmo que isto traga constrangimento, mesmo que seja drástico. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, mas 1 Pedro 4,8 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Se você pratica o amor, mesmo que seja de forma dura, continue a mostrar esse amor com as suas ações. É assim que nós teremos vitória. É assim que a gente vai conseguir passar. O Jay Wallace estava falando de um pastor que tinha um filho muito rebelde. E ele dizendo que esse filho estava lá na casa e chegava todas as noites bêbados e tal. E veja que imagem triste. Ele, uma determinada noite, chegou o filho bêbado, se deitou lá. E aquele pai, ao ver o filho que já tinha chegado em casa, foi para sua cama, se deitou. E depois de mais ou menos uma hora, ele toca do lado, não sente a esposa. Ele se levanta preocupado, vai até o quarto do filho, andando ali na pontinha dos pés. Chega ali e encontra a mãe, sentada do lado, numa cadeira, chorando, acariciando o cabelo todo emaranhado do filho. Bêbado, sujo. E aí a mãe olha para ele e diz assim: ele não vai me deixar amá-lo quando estiver acordado. Que pancada, né? É aí onde nós chegamos, quando os princípios da palavra de Deus não são aplicados. Um pastor. Eu queria dizer uma palavra aos filhos, que estão aqui presentes, antes da gente terminar isso aqui, né? As chances aqui agora são enormes de você ter o seu pai e a sua mãe aqui presentes, que amam você de todo o coração. E não vai existir ninguém que o ame mais do que o seu pai e a sua mãe. Ninguém. Ninguém. Quando teus colegas te abandonarem, quando o mundo te der um chute na bunda, que ele dá, quando você sofrer na mão de pessoas que supostamente te amam, as chances são muito grandes de você ter um pai e uma mãe que ama você incondicionalmente. E se você tem pais que vivem esses princípios que estamos falando hoje, louve a Deus pela vida deles. Porque a maioria não são assim. Se você tem se rebelado, sabe que Deus coloca essa responsabilidade na sua mão e não na do seu pai e da sua mãe. É na sua mão que ele coloca a responsabilidade de rebeldia. Outras pessoas podem até olhar para você como um jovem, um adolescente inocente, mas lá no fundo, no coração, você sabe que você é o único responsável pela sua rebeldia. Nós pais, precisamos hoje responder ao chamado de Deus, ouvir a sua voz. Meu Jesus, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Eu creio que o desafio de hoje não é só para os nossos pais, mas é um desafio para os nossos adolescentes, é um desafio para nós como igreja, podermos viver de uma forma tal que as nossas famílias, não só pais, mãe, filhos, mas a família como um todo. Por isso que essa mensagem, ela não é só para os pais que aqui estão, mas para os adolescentes, os jovens, juniores, alguns estão aqui. E o desafio hoje é, que tipo de pai, que tipo de filho você vai querer ser? A gente vai cantar essa canção. E eu queria fazer um desafio, né? Talvez você esteja aqui com o seu pai e com a sua mãe. Eu gostaria que você pudesse, durante a canção, sair do seu lugar e ir para onde está o teu pai e a tua mãe, se você é filho, para que nós pudéssemos encerrar esse momento orando juntos, colocando a nossa família, a nossa vida, os nossos princípios nas mãos do Senhor. Você pode se colocar de pé? A gente vai cantar essa canção. Eu gostaria de convidar você, adolescente, você jovem, se você está aí no seu lugar e você está com o seu pai e a sua mãe aqui, eu queria pedir que você saísse do seu lugar e fosse procurá-los, ficasse do lado deles. Se você, jovem, adolescente, não tem o pai ou a mãe aqui, ou pai e mãe, se você não tem os filhos aqui, por um ato de rebeldia, eu queria desafiar você a vir aqui para frente, porque a gente vai estar aqui juntos para orar por você. Pastor Falcão, Pastor Silvani, nós vamos estar representando aqui, talvez os pais, talvez os filhos, que precisariam estar aqui e não estão. Mas se você é pai, eu vou pedir que você não saia agora, por favor, fechem as portas. Eu vou pedir só para que você, adolescente, jovem, está aí, está com o pai, está com a mãe, vá para o lugar. Talvez você possa dizer, pô, pastor, já sou, né, já estou no mercado de trabalho e tal. Você mora na casa com seu pai e com sua mãe? Legal, vai lá. Se não mora, você honra seu pai e sua mãe, vai lá. Mas eu queria que você estivesse perto do seu pai ou da sua mãe nesse momento. E se você, pai, não tem filho aqui, vem aqui à frente que a gente vai orar por você. Se você, filho, não tem os pais cristãos, não estão aqui, sai do seu lugar e vem aqui que a gente vai também orar por você. A gente vai começar a cantar essa canção. Se Deus falou o teu coração, esse é o momento. Queremos orar, queremos interceder, queremos poder estar juntos com vocês, buscando a orientação e a voz do Senhor. Sai do seu lugar, a gente está aqui para isso.
Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração te obedecerei.
Aleluia, sai do seu lugar.
Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar.
Diga pro Senhor.
Ouvir tua voz,
Senhor, é só na tua direção.
Me leva onde eu posso ouvir. tua voz.
Interceda pelo seu pai, interceda pelo seu filho, interceda por sua mãe.
É onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.
Esse é um tempo teu com a família. Gaste um tempo com eles agora em oração. A gente vai encerrar esse momento assim, orando, abraçados, orando. Diga isso para ele. Se ele não está aqui, eleva o teu pensamento ao Senhor e coloca ele diante do altar.
Eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu estou de todo o coração obedecerei.
Aleluia.
Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar.
Gostaria de pedir, se você está aqui na frente, pode se colocar de joelhos. Você poderia se colocar de joelhos? Eu gostaria de chamar os pastores que estão presentes, auxiliares, ministros, obreiros, para vir aqui, por favor. Se você está aqui, ministro, obreiro, pastor, sai do seu lugar, vem aqui à frente agora. Se você conhece alguém, talvez da sua célula, que é muito precioso, e você sabe da luta que ele está sofrendo aqui agora, filho ou pai, eu queria que você também pudesse vir aqui à frente. A gente vai encerrar orando e intercedendo por essas pessoas. Você pode fazer isso. Se tiver alguém que não tem alguém com a mão no ombro, coloca a mão no ombro dela. Se for necessário, mais líderes saiam do seu lugar e venham aqui. A gente vai orar agora. Vamos colocar diante do Senhor esse tempo. Senhor Jesus, tu conheces a nossa vida. Conheces, ó Deus, a dor no nosso coração, pela falta que sentimos, entes queridos aqui, Senhor. Talvez pela rebeldia dos pais, talvez pela rebeldia em relação a Deus. Mas, Pai, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de restauração, Tu és um Deus de quebrantamento, Tu és um Deus que nos dá uma segunda chance. Deus, e neste momento eu quero interceder por cada família aqui representada, aquela que está em pé, ó Pai, unida, louvando ao Teu nome, porque a Tua graça é presente naquela casa, e eles vivem os princípios da Tua palavra ali. Talvez aqueles que estão reunidos em pé, dizendo: precisamos mudar as coisas em casa, precisamos caminhar de uma outra forma, e juntos buscarem a Tua vontade. Mas, Pai, também intercedemos por esses que estão aqui de joelhos. Intercedendo, ó Pai, por lutas, por desafios, por dores, por tristezas que têm vivido. E, Senhor, Tu conhece a realidade de cada um. Se é um pai que está aqui, se é uma mãe que está aqui, Tu conhece o coração do filho ou da filha. Ó Jesus, visita-os neste momento, onde quer que eles estejam. Que a Tua graça possa pesar sobre a vida deles e que eles entendam no Teu amor e que haja quebrantamento, mudança de vida. Usa os pais que aqui estão, ó Deus, quem sabe mudando a forma de agir, a estratégia, que eles possam servir ainda mais de instrumento nas tuas mãos para alcançar os seus filhos. Ó Pai, eu oro pelos filhos que aqui estão, intercedendo pelos seus pais. Ó Pai, dá sabedoria e discernimento a estes filhos, que eles saibam, ó Deus, através do Santo Espírito do Senhor, como falar, como se portar de maneira tal que a tua palavra possa encontrar um lugarzinho no coração daquele pai, daquela mãe, ó Deus, e causar uma reviravolta naquela vida. E que estes que estão aqui na frente possam ver a família reunida para a honra e glória do Senhor. Ó Jesus, ó Jesus, nós dependemos de ti, Pai. Como cantamos, nos leva onde poderemos ouvir a tua voz. Nos leva para perto de ti e quebranta-nos, ó Pai. Não nos deixa com o coração altivo, mas nos quebranta, Senhor. E traz salvação e consagração àqueles que estão longe do teu aprisco. Quer sejam eles pais, quer sejam eles filhos. Confiamos no Senhor, que é infinitamente mais poderoso para fazer mais daquilo que pensamos, falamos, planejamos. Tu és infinitamente mais, Senhor. Consagramos cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queria que você pudesse receber com um abraço essa turma aí e louvasse o restante desse culto com o Senhor abraçado com sua família.